voltamos a apresentar Escala Brasileira.
This is England's new venture in science.
Esse é o Escala Brasileira. O Dilo é o convidado de hoje. Dilo, você teve uma formação na Escola de Música de Brasília, né? Você foi em busca de se renovar, de burilar o teu talento, ou você foi realmente para se decidir pela música profissionalmente?
Como eu te falei, eu comecei a aprender a tocar na infância, porque meu pai era músico, sanfoneiro autodidata, e eu tocava sanfona, mas eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Eu fazia os acordes, montava os acordes, mas não sabia que era um som maior, que aquele som maior podia ser relativo de mi menor. Eu não tinha a teoria. Eu tocava o que foi me passado, assim, como um papagaio, e aí eu fui em busca da codificação dos sistemas. E aí fui estudar harmonia, fui aluno do Genil de Castro, do Lula Galvão. E aí foi quando eu fui entender e compreender composição, arranjo, harmonia, intervalos.
E se não tiver isso...
Eu fui me alfabetizar.
Isso, o equivalente à alfabetização.
Isso, exatamente.
Né? Porque você só pode escrever realmente quando você domina o...
Exatamente.
A escrita, né?
Exatamente.
Tua guitarra é dita por alguns como uma marca registrada aqui de Brasília.
Eu acho que é porque eu tô em todos os eventos, assim. Aniversário de Brasília, eu tô na Esplanada, tem evento no Museu da República, eu tô tocando, tem show no CCBB, eu tô me apresentando, no Clube do Choro, sabe? Nas rádios de Brasília, as rádios públicas, assim. Então, existem algumas pessoas que já acreditam que a minha música, ela está se aproximando de ser algo como um patrimônio sonoro daqui da capital dos dias atuais.
Você, em Plano Marmita, que a gente acabou de ouvir, você fala em Brasília uma ilha, assim. Eu me preocupo quando a gente passa uma ideia de Brasília, às vezes, que pode ser estereotipada, alguma coisa assim.
São leituras que eu faço, assim. Eu já percorri muitos lugares no Brasil, já morei em outras cidades. E é notório que em Brasília exista uma classe que ela, como se ela tivesse blindada no sentido de moradia, de segurança, disso que as pessoas chamam de estabilidade, de garantia, que não existe...
Uma espécie de apartheid?
Exatamente, é um apartheid social, que não existe nas outras cidades, né? Não existe no Rio, não existe em São Paulo, não existe em Teresina, não existe em Porto Alegre, onde as pessoas estão todas na rua. Você sai no Rio de Janeiro, na estação do Largo do Machado, ali você é lançado à realidade, você está com... Sabe, você está no centro do Rio de Janeiro, você vê executivos japoneses descendo do táxi, você vê o morador do Morro do Juramento atravessando a rua. Não é como aqui em Brasília, onde existe essa blindagem e esses seres humanos que não estão dentro dessa elite se aproximam, né? Aqui o transporte não integra a cidade, o morador de Samambaia nunca vai conseguir chegar para uma festa no Lago Norte. Enfim, não existe essa integração, sabe? Aqui as pessoas dizem que o garçom do bar é amigo deles, mas não é. O garçom mora a 40 quilômetros da casa dele, ele não pega o elevador de manhã com aquele garçom. Assim, existe uma falsa impressão, inclusive do brasiliense, de que aqui as coisas são como no resto do mundo, e não é. Em Brasília é diferente.
A cidade já teria sido planejada para isso mesmo,
já,
né? A próxima música de hoje vai ser?
Novo Sol.
Thank you. dedico essa canção a todos que agonizam, buscando a cura pela crença de que um dia vai ter fé. É que a esperança anda na frente de quem nada tem. Nasceu, cresceu, morreu com a impressão que não viveu. E acreditar chorando no milagre do acaso, isso tudo se acaso. Um novo sol pra te brilhar. Essa palavras entrecruzam desiguais. Todo amparo vem da força que está na solidão. Eclipsados na penumbra, velas para quem nasceu, cresceu, morreu com a impressão que não viveu. Reescreve tua história desse ponto sem passado. E se eu estiver errado, novo sol vai te guiar. Novo sol pra te levar. Novo sol pra te guiar. Novo sol vai te levar.
Você está acompanhando a Escala Brasileira, Dilo é o convidado de hoje. Dilo, fazer trilhas. Como é que funciona isso?
Bom, eu sempre fui apaixonado por cinema. Na minha adolescência, assim, eu alugava 3 filmes, via filme até ficar com dor de cabeça, assim. Tinha legenda ainda, né? E aí, sempre quis fazer música para cinema. E aí tive a oportunidade em 2005, quando a PUC no Rio de Janeiro foi incubadora do Música em Cena, o primeiro curso de música especializado em música para cinema. E aí foi excelente, que eu tive aulas com os brasileiros Antônio Pinto, André Abujamra, o Marcos Viana, o David Tigel, com os internacionais, o Gustavo Santaolalla, que ganhou o Grammy com O Segredo de Brokeback Mountain, com Babel. O nosso padrinho é Remo Zay, né? Eu tive essa oportunidade de estudar com esses grandes mestres que me ensinaram que a música para cinema, ela deve estar a favor da narrativa psicológica dos personagens. Não é uma música para você interagir com a sua perspectiva, né? Você começa... Isso para mim foi muito bom, que eu diluí o meu ego como autor e passei a observar o que o filme pedia e não o que eu gostaria de tocar.
Claro.
Então, nesse sentido, foi
isso. Não é a tua interpretação que está entrando em cena, né?
Exatamente.
Você está ali como um auxiliar.
Exatamente.
Do personagem, da narrativa, da dramaturgia.
Exatamente.
Né?
A favor também das ideias do diretor, né?
Isso.
E é muito bom, eu gosto muito. É uma coisa que me faz... Eu acho que me melhora até como autor do meu próprio trabalho, assim, me faz perceber coisas que antes de estudar e de me aprofundar em música para a película, eu não notava.
Assim. Você ganhou até um prêmio, não foi?
Alguns, né? A gente tem o filme do Iberê, o Procura-se, esse mais recente que está sendo exibido agora nos Estados Unidos. Ganhamos o Festival de Havana em 2009, com o filme anterior dele, o Pra Pedir Perdão. Fiz agora recentemente do Deus, do André Miranda, que tá indo super bem, tem ganhado vários prêmios. Tá indo bem, assim.
A carreira boa, né? E você conseguiu se identificar.
É,
isso
totalmente.
Aí. Porque não deixa de ser interessante, é uma música feita sob encomenda.
Exatamente.
Ela é provocada. Olha, tá aqui o briefing, você vai fazer assim, assim, assado. O que você pode fazer para contribuir
Exatamente.
Com isso?
Exatamente. Né? E é bom também para mim, como no sentido de dar uma ventilada, porque quando eu tô como autor ali em primeira, cantando em primeira pessoa no palco a minha obra, isso depois de um certo tempo fazendo muito, você se cansa de você mesmo, você até começa a questionar a qualidade do seu trabalho, se acha um tagarela. E aí quando eu vou trabalhar com música pro filme, eu tô num estúdio, longe do palco, sem estar sendo observado por ninguém, é até um período de reenergia, é importante, é o meio que compenso, assim.
Claro.
E aí quando eu canso do estúdio de estar ali sem ser visto por ninguém, eu faço um disco novo, vou pro palco, dá a cara a tapa de novo.
E, por exemplo, esse trabalho, High School Musical.
É, o High School é um seriado norte-americano produzido pela Disney, que em 2010 teve a sua versão brasileira. A Disney, na América do Sul, é controlada pela Buena Vista, que fica em Buenos Aires, e contratou a produtora, a qual eu sou freelancer no Rio, a Total Entertainment, que fez filmes como Se Eu Fosse Você, que é o filme mais visto da história do cinema brasileiro, contratou a Total para produzir a versão brasileira do High School Musical, conforme os moldes da Disney, dentro dos padrões da Disney. E tinha lá a equipe de quem assinou a trilha, foi o Guto Graça Mello, né? E aí eu era uma das pessoas da equipe do Guto Graça Mello, assim, que aprendi um monte só de estar perto, assim. Você vê, o cara que produziu o disco do Roberto Carlos, do Luiz Gonzaga, né?
Até o jeito Brasil, dele posicionar o microfone. O musical também não é fraco, não. Eu, por exemplo, eu fui ver A Bela e a Fera, há muito tempo atrás, lá em São Paulo, e na época era considerada, a montagem brasileira era considerada melhor que a original americana.
Muito provavelmente,
né?
Muito provavelmente.
Então a gente não deve nada para ninguém,
não.
Assim, nesse quesito. A gente não tem a tradição nisso.
Exatamente.
Mas parece que...
Eu sou um defensor do discurso que nós estamos em pé de igualdade com qualquer produção no mundo. Hoje nós dispomos, né, desses microfones que a gente está falando aqui, os computadores. É o mesmo que tem na Áustria, é o mesmo que tem em Tóquio. O que vai ser o grande diferencial é o material humano, né? E aí a gente precisa ter o despertar da consciência crítica vocacional, nos sentirmos capazes, né? E transformar.
Parar com o complexo de vira-lata, né?
Exatamente, que é o que acontece hoje na música ao vivo em Brasília, com essa explosão de bandas cover, né? É, eu acho caricato, sabe?
Mas isso tem relação também com uns condomínios que se chamam Miami.
Exatamente,
né?
A indústria do entretenimento, né? Que é diferente da economia criativa. E aí vai dar desdobrar mais mil outros assuntos. Você me chama aqui de novo,
de novo.
Volto.
A economia criativa é importantíssimo. Para fechar o programa de hoje, o que vai ser?
Sessão do Descarrego.
Yeah.
Diferente.
O Escala Brasileira de hoje está chegando ao fim. O convidado é o Dilo. Dilo, a gente falou então e ouviu aqui o disco Jacaré Taguá. Você gosta muito de brincar com nomes também?
Gosto.
Com a sonoridade das palavras, né?
Da sílaba. Que é aquilo que você falou, que você identificou uma certa influência com o Tom Zé. Tom Zé, ele gosta muito, né, das silabadas ali, das onomatopeias.
A literação, aquela coisa que é bem musical, né?
Uhum.
Muito bem, Jacaré Taguá, o público ouviu. Se quiser fazer contato, de novo o site...
dilo.com.br, Dilo com dois L's, D-I-L-L-O.
Bom, então, Dilo, eu peço a você para se despedir do público da Rádio Senado aí nessas cidades todas, além das rádios universitárias e outras rádios que reproduzem o programa.
Alô, ouvintes da Rádio Senado, gostaria de dizer que foi um grande prazer ter estado aqui com vocês, compartilhando da minha música, e espero que vocês tenham se identificado e sugiram aos amigos, e vamos aí fortalecer a corrente da música roqueira popular brasileira.
Bom, agradeço a você que você faz e vai fazer pela música brasileira. Muito obrigado, Valdir Araújo, o Dilo, em nome dos ouvintes.
Valeu, Alcibiades.
Morre na marmita, construída pelas mãos do cidadão. Mãos para o alto, os pés na terra. Para o alto, no apartheid e no planalto.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.